Olá, meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tá tudo certo com vocês? Vamos acompanhar as melhores notícias de tech de hoje. Ancine detalha quais streamings podem ser taxados no Brasil. WhatsApp testa função para destacar contatos que estiveram online recentemente. Samsung lança por aqui notebooks da linha Galaxy Book 4 e muito mais. Agora, deixa o like, amigão, e eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. A pedido da Comissão de Assuntos Econômicos, o CAE, do Senado Federal, a Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, divulgou na última segunda quais considera serem as plataformas de streaming que devem ser taxadas com o Condecine, que é a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. A contribuição faz parte do processo de regulamentação das plataformas que está em discussão atualmente no Brasil. Segundo a entidade, todos os serviços de VOD ou vídeo sob demanda, bem como os serviços de provimento de conteúdos de forma linear e as plataformas de compartilhamento devem ser encaixadas na nova regra. No entanto, ela prevê que cada um desses meios vai ter tratamentos tributários diferenciados, dependendo de suas características. A Ancine não traz mais detalhes sobre quais seriam as particularidades que deveriam ser observadas em cada caso. A agência também procurou diferenciar o streaming, que define como a tecnologia de transmissão de conteúdo em fluxo, do VOD, que seriam serviços de comunicação audiovisual com finalidade comercial, e modelos de negócio próprios. A Agência Nacional de Cinema também explicou quais conteúdos considera que devem ser inclusos no projeto de regulamentação como suscetíveis à cobrança do Condecine. TVOD, que é o aluguel ou compra de títulos específicos. SVOD, serviço de assinatura que garante acesso a um catálogo de conteúdos. E isso envolve Netflix, Disney+, Prime Video e outros serviços. VVOD, que é um serviço de streaming cujo acesso é validado pelo consumo de outro serviço, TVs por assinatura que garantem acesso ao Telecine, por exemplo. Free VOD, plataformas de conteúdo gratuitas e que não exigem cadastro, como reprodutoras online de canais de TV. AVOD, plataformas como Netmovies e a Pluto TV, que usam um modelo de monetização baseado em anúncios publicitários. A Ancine também considera que plataformas como YouTube e TikTok são passíveis de taxação, já que elas trabalham com conteúdos licenciados e propagandas. O projeto de lei 1994/2023, que circula no Senado Federal, também discute sobre a inclusão de uma cota de produções nacionais nos serviços, seguindo o exemplo da União Europeia. A proposta atual prevê que empresas terão que pagar até 3% de suas receitas anuais brutas à Condecine, mas o texto abre espaço para deduções que podem chegar até 60% desse valor. E aí, será que esse valor será repassado para a gente, para o consumidor? Chegou a hora das três ofertinhas para você. Cuia térmica Mate Stanley de 236ml. Use o cupom Chimarrão Stanley e tenha 20% de desconto no final da sua compra, válido até o dia 24. Headset gamer HyperX Cloud Stinger com 36% de desconto e uma fritadeira elétrica Elgin Quick Fryer 4 litros com 26% de desconto. Se você ficou interessado em alguma oferta, ela está aqui embaixo na descrição nos QR Codes que passaram em cima. O Google está trabalhando em formas de integrar o navegador Chrome com o chatbot de inteligência artificial da empresa. A plataforma em breve pode ganhar um novo atalho para que o Gemini seja acessado mais rapidamente por os usuários. De acordo com o site Windows Report, o teste atual envolve um atalho para o Gemini dentro da barra de endereços, que é onde você digita a página a ser acessada no Chrome. Tudo o que você precisa fazer é digitar @Gemini e depois um comando de texto para ser redirecionado e já receber a resposta do chatbot na hora. Dessa forma, você não precisa abrir a página no navegador ou acessar o app em dispositivos móveis. No momento, o recurso está em fase de testes apenas no Canary, que é a versão do navegador experimental e voltada para devs. Ainda não há informações sobre quando ela será adicionada na versão estável do programa. Para ativar o recurso do Gemini, basta seguir alguns passos que estão descritos no nosso tutorial, na notícia aqui embaixo. E o Google também finalmente atendeu aos pedidos dos usuários do Drive na web. Desde ontem, o serviço de nuvem pode ser usado no modo escuro. O anúncio foi feito pela própria empresa no blog de atualizações do Workspace. O objetivo da configuração é fornecer uma experiência de visualização mais confortável e personalizável para o Drive. O controle é direto para o usuário, sem passar pelos administradores. Por enquanto, nem todos os usuários estão com acesso ao Google Drive no modo escuro disponível. O lançamento é gradual e deve levar até 2 semanas para total visibilidade do novo recurso. O serviço de armazenamento pode ser usado pelos clientes do Google Workspace, assinantes do Workspace individual, além de usuários de contas pessoais. É bem simples atualizar a configuração que deixa o Google Drive no modo escuro ao usar a nuvem pelo navegador do computador. Confira o passo a passo. Acesse o seu Google Drive e clique no ícone de engrenagem localizado, lá no canto superior direito da tela. Em seguida, clique em Configurações. Lá, encontre a opção Aparência e, por fim, selecione a opção Escuro. Já era possível usar o modo noturno nos apps do Drive, tanto para Android como iOS. No primeiro, basta clicar no menu principal dentro do app, ir até as configurações e escolher o tema, que pode ser escuro, claro ou definido pelo sistema do smartphone. O WhatsApp prepara uma função para destacar contatos que estiveram online recentemente. Encontrada na compilação 2.24.9.14 da versão beta do mensageiro, o recurso busca incentivar a criação de conversas com pessoas com quem você nunca interagiu antes, mas estão salvas na lista do celular. A seção chamada Online Recentemente aparece na lista de contatos do WhatsApp, acessível pelo botão do canto inferior direito da tela, conforme apurou o site WA Beta Info. A área aparece no topo da página, destacando todos os perfis que estiveram no mensageiro recentemente, e abaixo dela são reunidos os demais números salvos. Assim como a lista de contatos sugeridos, a seção Online Recentemente busca incentivar a interação entre usuários e facilitar um encontro de números esquecidos na agenda do aparelho. Ainda que o recurso não mude a experiência com o mensageiro de forma drástica, ele pode tornar as conversas mais convenientes e ajudar você a manter contato com pessoas de interesse. Por enquanto, a função está disponível exclusivamente para testadores do WhatsApp Beta. Muito em breve, ela deve chegar para todos nós. E hoje a Samsung anunciou o lançamento no Brasil da linha de notebooks Galaxy Book 4. A nova linha é composta pelos Galaxy Book 4, Book 4 Ultra, Book 4 Pro e Book 4 Pro 360. Essa é a primeira vez, inclusive, que o modelo Pro é lançado aqui no Brasil. Um grande diferencial dos computadores portáteis é a presença de processadores da linha Intel Core Ultra, que vem embarcado nos modelos mais poderosos, com o selo Evo, que certifica a qualidade das peças. Lançados no ano passado, os chips contam com o processo Intel 4 de 7 nanômetros, acelerado por IA, com unidades de processamento neural. Além da poderosa CPU, os notebooks da sul-coreana desembarcam por aqui com as placas de vídeo até da série 40 da NVIDIA. Confira agora algumas especificações de cada aparelho. O mais simples da linha vem com tela IPS de 15,6 polegadas Full HD e até 60 Hz de taxa de atualização. O Galaxy Book 4 Ultra vem com tela AMOLED de 16 polegadas com até 400 nits de brilho e VRR, que é a taxa de atualização variável, de 48 a 120 Hz. Os clientes podem optar pela versão com processador Intel Core Ultra 9 ou Intel Core Ultra 7. Em relação às GPUs, elas podem ser a GeForce RTX 4070 ou GeForce RTX 4050. O aparelho tem memória RAM de até 32 GB, armazenamento com SSD de até 1 TB e NPU AI Engine. Para acompanhar os detalhes de todas as novidades, acompanhe na notícia linkada aqui embaixo. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 17 de abril de 1967, a espaçonave Survivor 3 foi lançada de Cape Kennedy, na Flórida, lá nos Estados Unidos. Foi a segunda espaçonave dos norte-americanos a fazer um pouso suave na Lua. Ela estudou a superfície lunar e enviou mais de 6.300 fotos de volta à Terra. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo, aquele coraçãozinho aqui embaixo do player. Todos os links estão no comentário e descrição, e essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. Lembrando que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 19 horas. Aqui quem fala é o Felipe Paião, e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter, pelo @Felipe Paião. A gente se vê amanhã. Eu espero vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.